Programa Ponto de Vista.
Tornamos com o programa Ponto de Vista. Nós temos 20 minutinhos para terminar o nosso programa. É, gostaria que a dona Berna falasse, já que ela tem alguém, já uma filha, né, com 16 anos, né? E sobre aquela questão de perguntar sobre os pais, etc, etc.
Então, desde pequenininha, né? Porque a mãe ficou comigo também, a mãe da Maria Vitória. Virou família também, né? Até hoje, a gente tem um laço bem forte. Ela sempre perguntava assim, a primeira pergunta foi, quem, para a mãe dela, que morava em casa, quem é o desnaturado? Por que que você brigava muito com ele? Por que que largou, né? Ele era ruim para você? Ela fazia essas questões, queria saber. E também depois na escola, padre, perguntavam para ela, você precisa conhecer teu pai, que sempre ela falou que ela era filhinha do coração, para as amiguinhas, né? Você precisa conhecer teu pai para te dar uma mesada. Né? E quando ela tinha uns 10 anos, ela queria saber quem era o pai dela. Daí o pai falou, o Josa, né, meu esposo, falou, filhinha, com 12 anos você vai ficar sabendo. Tá? Ela queria um celular também, né? Falou, então papai dá um celular para você e te fala. Quando ela completou 12 anos, então nós fomos cumprir o que prometemos, né? Ela falou, não preciso saber, não. Eu tenho o papai, né? E depois, um ano retrasado, dia 31, né? Ela passou o Natal com a mãe dela lá em Campo Grande. E eles vieram passar o ano novo com a gente, né? Ela tem mais dois irmãozinhos, né? E vieram passar o Natal. E lá em casa, né? Ela começou a apertar muito a mãe, apertar, queria saber. Aí a mãe contou. Foi assim, um susto muito grande, né? Ela não esperava, né? Ela queria saber se ele era parecido com ela, se ela parecia com ele e tal. E aí foi um choque muito grande naquele dia, véspera de Ano Novo. E aí, tá tudo... Bom, a gente tem os questionamentos, ela tem, vai fazer 17 anos, né? É adolescente, tem uma bomba dentro, né? Do coração, assim. E que a gente vai procurando da melhor forma. Sim. Inclusive, ela falava... Tinha nascido na minha barriga, não tinha conversa. Embora sabendo, não, eu sou da sua barriga, eu pareço com você, né? Uhum. É assim.
Muito bem, agora aqui um abraço para a Valquíria, que está acompanhando o programa. A Valquíria tem 3 filhos, né? Conhecida nossa. Ela disse que quando as crianças estiverem maiores, ela gostaria de adotar também, né? Um abraço para a Emília. Também um abraço à Alica, que continua participando aqui conosco, né, falando das informações que são interessantes. Agora, a Rosângela Simula, ela fez uma pergunta antes, né, que eu gostaria de transmitir para vocês agora. Ela tem uma prima em São Paulo, que já tem um filho biológico e adotou duas crianças com deficiência, né? Ela disse que quando houve a adoção, ela achou que a prima era doida, né? Talvez muita gente pense exatamente isso, porque tem aquela concepção que a doutora falou, que é um produto, né? É um produto e não é pessoa. Então, ela pergunta o seguinte, neste caso, o juiz não deveria repensar em relação a isso? Ela chega a dizer que a prima dela é loira dos olhos azuis e ela adotou duas crianças de cor negra, né? É, a Karen poderia... talvez comentar um pouco essa pergunta em relação ao papel do judiciário, né? Em relação a isso, ela pergunta isso, né?
Não, mas eu não entendi exatamente qual que é a questão.
No caso, o seguinte, ela tá falando que a pessoa já tem filhos. Uhum. E aí encontra duas crianças, no caso dessa aqui, eram duas crianças com problemas, né? Uhum. De saúde. O juiz não deveria pensar em deixar que outro que não tivesse filhos adotasse, etc.?
Bom, que a gente sabe, porque o caminho jurídico, né, ele tem as suas leis, né, então existem, eu não sei exatamente em relação às crianças que têm algum tipo de, que são especiais de alguma forma, se seguem uma lista, né, porque tem uma lista, o primeiro da lista, quer dizer, não é assim, né, chega uma criança e é para um ou para outro, tem toda uma ordem, né, não sei como em relação a essas crianças especiais. Mas eu acho que o principal, né, nesses casos, seria essa disponibilidade emocional dessa pessoa, né, estando habilitada dentro dos parâmetros jurídicos, claro, dentro de, né, dessas das formalidades necessárias, se ela tem essa disponibilidade emocional para abarcar crianças, né, que têm algumas dificuldades que a gente sabe que vão dar mais, serão mais trabalhosas do que crianças, né, que são, que estão no processo de desenvolvimento normal, eu acho que esse não seria um critério, acho que, para se pensar, né, o fato dela já ter filhos, mas principalmente essa disponibilidade emocional de abarcar um desafio que com certeza é maior do que se fosse uma criança.
Mesmo porque
as
crianças também, que têm deficiência, elas também são crianças, elas precisam de pais também, né? Então, semana passada, falando sobre o Dia das Mães, tinha uma mãe aqui que adotou uma primeira, né, que tinha deficiência, que inclusive já fez um transplante, depois na segunda que foi adotar, tinha a irmã também que tinha uma deficiência, ela adotou a outra também, né? Uhum. E eu conheço a família, assim, a família tem um empenho imenso. E ali a gente ficou pensando, se não tivesse essa disponibilidade, onde estariam aquelas crianças, né? É, e são crianças, são filhas mesmo, a gente percebe. Então...
Exatamente, são crianças que com certeza vão, né, trazer uma demanda maior de cuidados e precisam, né, de tudo que qualquer outra criança precisa e acho que até mais ainda, né? Que é um investimento em todos os aspectos, emocional, no caso financeiro, de demanda de tempo também para que, né, se trabalhe essas dificuldades. Então, acho que tendo, cumprindo isso, né, que a Lourdes estava falando aqui, Maria José, estou chamando ela de Lourdes toda hora. A Maria José falou de cumprir, né, estando no cadastro, né, dentro dos parâmetros jurídicos que habilitam, né, a pessoa, e a pessoa tendo essa possibilidade, eu acho que é o que a gente tem que pensar, o que é importante para a criança, principalmente numa condição especial, assim.
A Lourdes?
Eu queria frisar, Padre Crispim, que quando a gente faz o cadastro, você entra com o processo para habilitação, para poder adotar uma criança ou um adolescente, você preenche lá, entre toda a documentação, um formulário que traça o perfil da criança que você deseja. Então, nisso, você já tem que estar amadurecido, né? Dentro do quais são as características que essa criança possa ter, que você deseja. Então, nesse momento, já tem lá uma das questões, se você aceita crianças com deficiência ou com doenças tratáveis ou não tratáveis, né? Que ponto. Então, quando você vai entrar no processo da habilitação, você já tem que estar um pouco amadurecido, né? E já pensando nessas circunstâncias também, nessas possibilidades. Uma das coisas que nós temos que pensar quando a gente fala muito em adoção, e a gente discute isso muito dentro do grupo, entre a criança real e a criança disponível, possível, que você possa adotar. Uma das coisas que eu sempre comento, que a gente tem que pensar aqui, uma criança que vai para adoção ou um adolescente que vai para adoção, normalmente ele tem envolvimento, problema social dessa família.
Sim.
Nenhuma mãe ou nenhum casal com uma gravidez planejada coloca um filho para adoção. Então, quais são as características, né, dessa mãe, né, ou qual o contexto que essa mãe vivia ou vive, né, para ela tomar a decisão de colocar a criança para adoção, ou qual o processo de envolvimento que tem aí para o judiciário tirar o pátrio poder dessa mãe, né? Então, normalmente, nós temos que pensar que as crianças que vão para adoção, elas possuem uma história, e não é uma história tão feliz quanto a gente deseja, né?
Certo, muito bem. Eu queria só mandar um abraço para a Dona Maria da Vila Formosa, que parabeniza o programa e pede orações por todas as mães que têm filhos do coração. Agora, a Mônica, que parece que gostaria de falar, né, Mônica?
Não, é só, né, eu lembrei de um caso de uma criança em Campo Grande, que ela tinha um lábio leporino, né?
Sim.
E aí tinham vários casais, né, interessados nessa criança. E a decisão do juiz foi por qual? Por um casal lá de São Paulo, em Bauru, que tem o centrinho, né? Então, é sempre ver o quê? O melhor para a criança, né? Na adoção, né? Só isso.
Claro. Da criança. Agora, tanto você quanto o Jaime poderia, talvez, tratar um pouco do tema, em relação exatamente estas crianças. Quando alguém vai visitar o lar, por exemplo, que tem crianças, né, das mais variadas realidades, né? E em termos de cor, etc. Como é que os casais como é que os casais olham para as crianças, quais são os interesses, né? Não quero comprometer ninguém, nem vocês, né? Mas como é que isto acontece? Porque você falou de uma criança, você falou daquele caso do seu amigo, né? Do filho adotivo e tal, e eu conheço também um diácono aqui da cidade que adotou a família toda branca, e o diácono adotou exatamente um filho, né? E a criança é uma maravilha, um adolescente agora é uma maravilha, né? Como é que isso é feito? E ele falou que quando chegou lá, essa criança abraçou ele, né? Abraçou ele, ele se apaixonou pela criança e quis, né, adotar, e deu certo.
Realmente acontece muito isso. Agora, é muito importante, que nem as colegas aí falaram, né? Que a pessoa não vá muito pela emoção, a primeira emoção, né? De chegar, ver uma criança, achar ela bonita, simpática, carismática e já achar que aquela criança é a criança que ela escolheu para ser seu filho. Nós temos também um caso bem recente aí de um amigo nosso que foi até o lar, ele estava cadastrado para adoção e a ideia dele era adotar uma criança entre 4 e 5 anos, mais ou menos. E nós tínhamos lá uma criança muito boazinha, muito legal, que já tinha passado por tantos problemas na vida, desde a sua gestação e depois da infância, já tinha sido abrigada e desabrigada acho que 4 ou 5 vezes. Cada vez que essa criança ia, ela voltava num estado pior, né? E depois, então, ela ficou por um longo tempo com a gente, se recuperando, ela tinha umas certas deficiências. E esse casal teve lá no lar com a intenção de adotar uma criança e tal, mas numa faixa etária de 4, 5 anos. E chegaram lá, olha um, olha outro, conversa, brinca, fizeram aquele trabalho de socialização. E depois foram para casa, diz que um falou para o outro, você está pensando o que eu estou pensando? Ela falou, eu acho que sim. Ela falou, então, aquele menino é o nosso filho. Ele foi a criança que tocou os dois, mas não pela primeira emoção, certo? Foi um processo que aconteceu. E eles estão muito felizes com essa criança. É uma criança que a gente fala tem necessidades especiais. O casal não olhou por esse lado. Eles são pessoas que estão dispostas a enfrentar esse desafio e dar a essa criança a possibilidade de ter uma adolescência, uma juventude, ser um cidadão com todas as possibilidades, que todas as crianças merecem no futuro.
Muito bem, aqui tem uma pergunta que já foi respondida, eu acho que a pessoa entrou na programação posteriormente, né, depois da resposta, que é exatamente sobre a dificuldade hoje de adotar uma criança. Nós já respondemos, é a Ana. Ana, se você ouvir o programa amanhã na íntegra, nós já fizemos esta pergunta e ela já foi, né, abordada. E, então, a partir das 20h30 horas, aqui na programação da Rádio Coração, portanto, amanhã no domingo, você pode escutar na íntegra que essa resposta já foi dada. Não vou voltar por causa do nosso tempo. Eu gostaria agora que vocês abordassem, vocês que participam do grupo de apoio, como é feito esse trabalho depois que vocês fizessem o convite para o simpósio, o encontro que vocês terão aqui na cidade, tratando desse tema. Maria José, Lourdes, né?
Sobre o grupo de apoio à adoção, é um grupo que foi constituído em 2011 e a partir de então a gente tem se reunido mensalmente para discutir temas relacionados à questão, principalmente em pensar em desmistificar alguns mitos relacionados ao processo de adotar, ao processo de adoção, e também com o intuito de a gente estar mais preparada para vivenciar esse processo da maternidade e da paternidade. Principalmente quando a gente pensa, né, não somente com adoção, mas que envolve também a maternidade e paternidade de uma forma biológica.
É um grupo grande? Se reúne que dia?
Esse grupo a gente se reúne, ele é aberto, né? Sim. Então a gente tem, na última reunião nós tivemos em torno de 42 pessoas participando. Ele é aberto, as pessoas, não somente quem está habilitado, quem é pai, mãe ou filho, né, adotivo, pode participar, mas todas as pessoas que possuem algum interesse ou que buscam apoio ou que querem participar de alguma reflexão sobre esse tema. Nós estamos nos reunindo na Escola Presidente Vargas a partir do mês passado, a partir da última reunião, que foi agora no mês de abril, e a nossa próxima reunião vai ser dia 27.
Né?
A última quarta-feira do mês. Então a gente se reúne às 7h30 da noite na Escola Presidente Vargas. Nós organizamos temas para a gente nortear as discussões e que a gente, na próxima, a gente vai estar falando sobre a gestação simbólica, esse tempo de espera, né, desse processo da adoção. Dentro do grupo, nós temos uma coordenação e a gente está agregando todas as pessoas que queiram, né, participar. Dentro das discussões, já há uns 3 anos, nós temos uma psicóloga que sempre nos acompanha. Até ano passado era a professora Verônica, do UFGD. E depois disso, a Karen, né, veio para Dourados, começou a participar com a gente. Então, a gente tem essa parceria junto com o curso de psicologia da UFGD, que estão nos dando todo esse embasamento, todo esse apoio do lado da psicologia. Então, é um grupo aberto e a gente recebe todas as pessoas que se interessarem por questões da adoção.
Muito bem. Maria José e Karen, né, em relação ao evento que será que vai acontecer aqui em Dourados.
Bom,
quem pode participar, que dia, como é que vai
com
ser?
Com relação ao evento, é importante também colocar, como a Lourdes falou, o grupo desde 2011 tem promovido algumas atividades, tem uma diretoria constituída e temos essas reuniões mensais que a Lourdes deixou. Quero reforçar o convite, qualquer um pode participar. E dentre as atividades, já há 3 anos, nós temos também promovido alguns eventos que possam marcar o Dia Nacional da Adoção. E aí a gente entende como sendo importante marcar um momento de reflexão sobre o tema, até porque esses eventos eles são abertos, qualquer pessoa pode participar. Este ano nós estamos fazendo em parceria com o curso de Direito da Unigran e será essa mesa, né, que trará a discussão da adoção numa abordagem multidisciplinar. Então, nós vamos ter uma antropóloga, uma juíza e uma psicóloga que vão dar um olhar sobre o tema e discutir a questão. Então, esse é o terceiro seminário que o grupo de apoio está promovendo, e sempre no mês de maio, para marcar o Dia Nacional da Adoção. Houve um momento que nós já fizemos outras atividades, panfletagem, sempre procurando. Eu acho que é um trabalho que a gente tenta desmistificar algumas questões sobre adoção. Então, todos estão convidados, qualquer pessoa que tenha algum interesse pelo tema ou que queira conhecer um pouco mais sobre o tema, estão convidados a participar. E isso a gente vê como importante, até por conta desses mitos que ainda existem muitos, né? Até no próprio processo legal da adoção, ainda existe muito, por que que demora tanto? Então, a maioria das pessoas desconhecem os trâmites necessários. E algumas até acham que basta ir até a instituição, escolher, vou dizer assim, entre aspas, uma criança, e aí você vai desencadear o processo. Na verdade, não é assim. O primeiro passo é procurar a vara da infância.
Certo.
Um pouquinho o convite. Esse evento, então, a gente está organizando junto com o HAD, junto com a Faculdade de Direito, através do projeto de extensão que é desenvolvido lá, chamado Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são pessoas, são alunos que já estão discutindo também essas questões.
Certo.
O evento, então, vai ser dia 23 de maio, próximo sábado, com início às 13h30 com credenciamento, e às 14 horas a gente inicia a mesa redonda. Esse evento vai ser no bloco 10, na Unigran, né?
No
anfiteatro do bloco 10.
Exato.
Então, a gente aguarda, né, todas as pessoas que têm interesse.
Me chamou a atenção que vocês têm um psicólogo, um antropólogo e alguém, uma juíza. Faltou o casal. como é que os que adotaram vão participar?
A gente, assim, está chamando, né? E nós teremos também pessoas que vão estar dando depoimentos sobre a atenção.
Depoimento.
Então, essa
redonda...
participação, a mesa redonda vão ser com esses profissionais.
Certo.
A doutora Rosângela Alves de Lima Fávero, que é juíza de Fátima do Sul, a professora Karen Rojas, que é nossa assessora dentro do grupo,
uhum,
e a professora Kátia. Aí a gente pensou nessa parte dos casais e justamente nos depoimentos e na participação junto com os debates.
Muito bem. Claro, pode.
É, inclusive, essa é uma das preocupações que a gente tem também. E no ano passado, nós fizemos esse mesmo encontro, né, o seminário, com uma dinâmica um pouco diferente, naquele momento, trazendo casais, que já, ou pessoas, né, que já haviam adotado. Eu acho que isso é importante também. Não é só casal que pode se habilitar, muito pelo contrário, né? É, qualquer pessoa pode, desde que tenha mais de 18 anos e apresente condições de disponibilidade afetiva, pode adotar. E, então, ano passado, a gente fez esse mesmo evento com um enfoque um pouco diferente, uma dinâmica que priorizou já depoimentos de pessoas que já haviam adotado.
Muito bem, o programa Ponto de Vista termina agora. Nós precisamos, né, deixar que outros entrem com outras notícias, e nós queremos agradecer a participação aqui de vocês no nosso estúdio para esta reflexão bonita. Quem sabe em outras oportunidades a gente pode aprofundar ainda mais esse tema tão necessário para a nossa sociedade. Agradecemos, portanto, a cada um, a cada uma que aqui veio para esse momento aqui no nosso programa Ponto de Vista. Muito obrigado, e a você que nos acompanha, a você que nos acompanhou pela programação da Rádio Coração, fica aqui o nosso abraço, um bom final de semana. Se Deus nos permitir, retornamos no próximo sábado com outro tema.
Detalhe do rosto, a cor.